compradores chineses estão se comportando nesse momento?
Exatamente, Carla. Infelizmente, está muito difícil para o produtor rural.
As previsões estão mais favoráveis, dá para trazer uma nova rodada de chuvas esse final de semana.
Bom dia, agronegócio. De segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max.
Olá, uma boa tarde para você que está nos acompanhando. Agora são pontualmente 3 horas 13 minutos, horário de Brasília. Nós vamos falar agora de uma relação comercial muito importante entre que o Brasil tem como parceiro, na verdade, Brasil e China. Olha essa informação, gente. Olha, nos últimos 20 anos, a China se tornou o principal motor das exportações agropecuárias brasileiras, impulsionando setores como soja, carnes, celulose e café. O crescimento econômico chinês elevou o consumo de alimentos a níveis históricos e abriu oportunidades gigantescas para o agronegócio brasileiro. Mas estudos recentes apontam que esse avanço pode estar entrando em uma fase de desaceleração e estabilização. Diante desse cenário, surge uma questão muito importante. O Brasil deve se preparar para o futuro dessa relação comercial? E como é que vai ser essa relação comercial? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a doutora Daniela Tatiane de Souza, analista da Embrapa Territorial. Daniela, muito bem-vinda. Obrigada antecipadamente por essa entrevista. Eu já estou te agradecendo, porque eu sei que é um assunto que gera muito interesse no campo, muito interesse no agronegócio brasileiro.
Sim, imagina, Michelle, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
Eu queria começar te perguntando como é que foi feito esse artigo e o que, que ele quer mostrar, o que, que ele demonstra. Aí a gente pode falar um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente, qual que é o objetivo dele, qual que é a principal informação que esse artigo traz com relação à relação Brasil-China?
O trabalho que a gente realizou lá na Embrapa, ele buscou analisar as mudanças estruturais em termos de padrões alimentares da China em relação ao Brasil. Então, foi traçado uma dinâmica do crescimento entre esses dois países no longo de, na verdade, desde a década de 60, e a partir daí a gente tentou avaliar, né, na verdade, até quando e, na verdade, o ritmo com que estava se dando essas mudanças no padrão de consumo entre as duas economias. Então, a China, ela é um importante parceiro comercial, mas o crescimento do consumo alimentar, ele já não tem o mesmo dinamismo do que as décadas anteriores. Então, esse foi um dos principais resultados que a gente conseguiu obter com o trabalho.
Doutora, quando você comenta que não tem o mesmo ritmo, é uma desaceleração na importação? É alguma mudança que aconteceu dentro do país? Como é que a gente pode enxergar isso?
Esse dinamismo, Michelle, ele é tratado basicamente em termos do que a China consumiu nos últimos 40, 50 anos. Então, essa perda de dinamismo não se trata, não quer dizer, não implica que a China deixou de ser relevante ou que a China vai deixar de comprar para o Brasil, mas que em muitos mercados alimentares e muitos alimentos que a China consumia grandemente já não vem sendo consumido pelo típico consumidor chinês. Então, os chineses, eles estão entrando numa fase de maturidade do seu consumo alimentar e tem se verificado até um nível de estabilização do consumo em algumas faixas, em algumas categorias de alimentos.
O que a gente pode observar? Você poderia citar para a gente alguns alimentos que participaram, né, ou participam dessa mudança?
Sim. Basicamente, a população na China, ela passou a consumir muito mais proteínas nos últimos anos, muito mais frutas, óleos vegetais, e produtos com maior valor agregado, e basicamente tem deixado de consumir produtos que eram produtos típicos, né, que eles sempre consumiram, alguns tubérculos e alguns produtos básicos, como mesmo o ritmo de crescimento do arroz, que tem se reduzido, né, do consumo alimentar. Mas esse processo na China, ela não implica que para sempre esse ritmo vai ser mantido, né? Então, os dados eles revelaram, por exemplo, uma estatística que o consumo per capita de frutas na China, ela passou de 9 quilos por ano no início da década de 70 para cerca de 108 quilos por ano no triênio de 2020 a 2022, né? E um padrão típico também para carnes. A gente vê que os chineses, eles aumentaram grandemente esse consumo de carnes, que já basicamente se aproxima do, já ultrapassou o Brasil, né? E até mesmo alguns países da União Europeia. Então, o que se constata é que a China continua consumindo muito, mas que esse nível de consumo já é típico de uma economia desenvolvida. E o que se observa, a trajetória dessas economias desenvolvidas, é que são consumos estáveis. Eles não aumentam indefinidamente ou como em grande progressão como a China fez nos últimos anos. Então, o consumo tem se estabilizado, né? Principalmente para alguns tipos de produtos, como eu disse assim.
E é curioso porque em uma conversa entre jornalistas que a gente teve aqui, a gente estava realmente discutindo isso, mas não um comportamento chinês, até um comportamento que pode ser uma tendência nossa. O aumento do consumo de proteína, até por conta de utilização dessas canetas emagrecedoras, que nós aumentaríamos ainda mais o consumo de proteínas para a gente, né? Como você mesmo comentou, é uma característica de economias desenvolvidas, né? Eu acho que essa tendência ela vai ser mundial. Agora, vamos voltar a falar um pouquinho mais desse artigo, doutora, porque eu sei que você participou dele também. Qual a conclusão que vocês chegaram a partir desses estudos que, pelo que eu entendi, já vem sendo feito há décadas, né? É um movimento, essa movimentação foi sendo acompanhada e nós chegamos à conclusão de que teve essa mudança. Eu queria que você comentasse com a gente as principais constatações para o pessoal que está assistindo a gente também, para ter também conhecimento.
É um padrão, como eu disse, é um padrão típico de, conforme as economias, elas aumentam o nível de renda per capita, né, o padrão alimentar, ele vai se modificando, né, isso não é algo que acontece de um dia, de um ano para o outro, né, não é algo que é de curto prazo, são um movimento de longo prazo, a gente diz que é um movimento estrutural, que leva décadas e décadas, e uma constatação importante é que qualquer movimento estrutural numa economia, ela não é sentida, assim, digamos que de forma muito, muito rápida, né? Ela necessita de um bom tempo para que possa se propagar os efeitos entre as economias. Então, basicamente, como eu disse, o país, para a economia brasileira, um trabalho como o nosso, ele tem uma certa repercussão importante, porque o Brasil ele precisa vislumbrar essa transição no consumo alimentar na China, até como efeito as políticas públicas elas possam se preparar para buscar novos mercados, fortalecer basicamente as cadeias agroalimentares brasileiras em virtude desse movimento que se constata.
Uma pergunta que eu gostaria de fazer é se, com certeza, essa mudança no comportamento acompanhado aí durante décadas vai ter, sim, um impacto dentro do agronegócio, porque, né, pelo exemplo que você citou, era consumido, por exemplo, aproximadamente 9 quilos de fruta por ano, agora já aumentou demais, teve uma mudança no aumento também da proteína. É isso, queria que você comentasse, doutora Daniela, se com certeza nós vamos sentir um impacto até positivo dentro do agronegócio, por exemplo, um aumento de consumo, um aumento de compras, de interesse por produtos Sim. do agronegócio.
Exato, tanto que a gente já vislumbra que o boom de, por exemplo, ano passado que se teve de exportações de carnes, né, a gente já tem um reflexo direto sobre o que a China é atualmente, né, e a importância que ela tem tido como uma economia desenvolvida, né, mas um ponto muito importante a ter em mente é que a elevação dos coeficientes de importação de alimentos, né, de uso final, que eu falo uso final é, por exemplo, produtos finais, frutas, verduras ou carnes, né, ela sempre foi muito modesta na China, sempre foi muito modesta, né, por exemplo, do que vai daqui para lá. Isso significa que o crescimento da renda chinesa, ela não abre automaticamente um espaço para todos os produtos agroalimentares importados. Então, foi, assim, basicamente o papel da soja, foi a soja que o principal eixo, né, de todo esse intenso comércio com a economia chinesa nos últimos anos. Então, isso por quê? Por que a soja? Porque a soja, ela entra como um insumo para a produção de proteína animal, né, e essa sim que vai alimentar os rebanhos chineses e esses posteriormente que alimentam os chineses, né, então o consumidor típico chinês ele não consome tanta soja a ponto de a gente exportar esse imenso comércio que nós temos com eles, na verdade vai para alimentar os rebanhos, né, então o problema não é que a China comprar menos no curto prazo, é o fato que o padrão que sustentou a expansão nos últimos 30 anos, né, a gente prevê que não vai se repetir com a mesma intensidade como aconteceu na trajetória da soja. Daí sim, a importância, não digo para o produtor pequeno, para o produtor ou o médio, grande produtor que exporta, mas a importância de se ter políticas comerciais importantes que estejam dialogando com essas mudanças estruturais da economia chinesa.
Com certeza, com certeza. Porque é uma mudança que muitas vezes, apesar de acontecer ao longo de anos, né, você tem uma readaptação do mercado. Era inclusive isso que eu ia te perguntar. Naturalmente, na sua opinião, o mercado ele já vai se adaptando, outras oportunidades, outras aberturas comerciais acabam deslocando o produto que muitas vezes teria destino à China. Não é isso, doutora?
É basicamente isso. Há muitas oportunidades para o Brasil, né? A gente prevê muitas oportunidades, basicamente, em insumos agroindustriais, como mesmo foi dito nas carnes bovinas, em aves. Mas o Brasil ele precisa buscar essa transição em termos de política agrícola e comercial, diversificando, buscando novos parceiros comerciais, diversificando esses mercados e fortalecendo também os aspectos, como você disse, de rastreabilidade, de sanidade também. Preparar as cadeias produtivas para vender não apenas volume, como foi feito na trajetória da soja, né? Mas também produtos com mais qualidade e mais diferenciação.
Uma maior competitividade, né? Doutora, com relação ao artigo, alguma observação interessante para os produtores rurais que estão nos acompanhando, além daquelas que você já apontou para a gente, você gostaria de ressaltar?
O artigo não é basicamente assustador para o produtor nacional, para o produtor rural, não é isso, esse não foi o ponto do trabalho que nós fizemos, né? não há o que se preocupar no curto e no médio prazo, né? porque não se vislumbra uma redução das exportações de curto e médio prazo para a China, né? Então, assim, o produtor ele não vai ser afetado por essas mudanças estruturais do curto prazo, mas embora o mercado ele se torne cada vez mais maduro e mais competitivo, né? Então, o que o estudo colocou é, na verdade, apontar os delineamentos que deveriam ser feitos pela pelas nossas próprias políticas em virtude de mudanças estruturais mais gerais na China. Então, na verdade, não é um alerta inicial para que o produtor se prepare para uma queda de demanda, não é isso. Então, basicamente, esse não foi o foco, tá? É só uma chamada de atenção com relação às nossas próprias políticas grandemente focadas na soja.
Realmente, né? Só uma delimitação, não é nada que assuste o produtor, não é nada disso. Só uma percepção de mudança de comportamento ao longo de décadas de estudo, não é, doutora Daniela?
Exato, é bem isso mesmo, Michelle.
Alguma delimitação que você ache interessante, além dessa diversificação que você comentou, que eu achei importante ressaltar? Diversificação de mercado, já digo.
Em termos de mercado, até porque também o foco do trabalho não foi tanto avaliar o mercado em si, mas esse movimento do consumo, eu creio que eu não teria grandes considerações a fazer sobre movimentos de mercado.
Vou te fazer, então, uma última pergunta. Nosso tempo ele também está terminando, mas eu gostaria de, em cima do conhecimento da doutora, em cima do que você viu ao longo dessas décadas de estudo, o que pode se esperar daqui para frente, na tua opinião, doutora? Além dessa mudança de comportamento aí que a gente já colocou aqui em destaque.
O que deve se esperar, além de todas essas questões geopolíticas que vêm sendo discutidas em termos de exportações, de sanidade, de barreiras que a China coloca para as exportações brasileiras, né, de possíveis os acordos. Fora isso, o que se espera é que o Brasil ele possa realmente se preparar para essa transição e que realmente as nossas cadeias possam vender cada vez mais produtos, né, com produtos com maior valor agregado. E eu acho que é algo que, nessa linha, que deve ser pensado.
Com certeza. Agregar valor, continuar, melhor dizendo, biosseguridade, que a gente já tem um destaque mundial muito importante, que sabe, eu costumo falar, né, o produtor produz e produz muito bem. Rastreabilidade também é importante, que se torna também um diferencial competitivo, né, doutora? E assim a gente consegue cada vez mais ocupando espaço mundialmente. Doutora Daniela, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço muito esse bate-papo.
Eu agradeço e fico à disposição quando for necessário.
Muito obrigada, um grande abraço para você. E você, produtor, continue acompanhando a programação do Notícias Agrícolas. Até breve, uma ótima tarde para você.